professoras e professores também podem sair por aqui. E acho que pode, Helena ou Fúvio, quando passarem, pode encostar essa porta aqui. Irmãos, irmãos, vamos voltar a abrir, vamos abrir novamente em Gênesis 12. Os irmãos, na semana passada, os irmãos caminharam juntos comigo numa introdução a esse texto, e eu tratei de alguns aspectos introdutórios. Foram vários aspectos introdutórios, eu acho que tratei de pelo menos 5 aspectos introdutórios. Não, 5. E olhamos também para a estrutura do texto. Eu falei para os irmãos que esse texto que está aqui diante de nós é um texto que tem 2 imperativos. E nós dividimos esses 3 versículos, Gênesis 12, de 1 a 3, nós dividimos nessas duas partes, dos 2 imperativos. O primeiro imperativo está aí, sai da tua terra, e a ordem anexa a essa. Aí nós temos o primeiro imperativo. E depois, no finalzinho do versículo 2, os irmãos vão encontrar um segundo imperativo, que diz assim: se tu uma bênção. É um segundo imperativo, está no modo imperativo essa frase também no texto original, no texto hebraico. Então nós temos 2 imperativos. Então esse texto pode ser estruturado a partir desses 2 imperativos, que são 2 ordens. E nós podemos então dividi-lo assim. E se os irmãos olharem com bastante atenção, perceberão que atrelados aos 2 imperativos que eu mencionei e que estão presentes aqui no texto, os irmãos vão perceber que atreladas a esses 2 imperativos, nós temos a cada um deles 3 promessas. Nós temos 3 promessas atreladas ao primeiro imperativo e nós temos 3 promessas atreladas ao segundo imperativo. Então essa é a divisão do nosso texto. 1 imperativo, 3 promessas. Outro imperativo, 3 promessas. E é assim que nós vamos caminhar. Nós vimos na semana passada, quando nós começamos a olhar para o texto, nós vimos o versículo 1. Eu pensei que eu ia caminhar mais. Ia ver pelo menos as 3 promessas anexadas ao versículo 1, mas não deu. Nós vimos então só o primeiro imperativo e não vimos as 3 promessas anexadas ao primeiro imperativo. Hoje, então, nós veremos as 3 promessas anexadas ao primeiro imperativo. Os irmãos estão me entendendo? Ou está muito confuso? É um esboço fácil. É um esboço simples. Só tem 2 partes. Primeiro imperativo e segundo imperativo. Cada um deles conectados a 3 promessas. O primeiro imperativo tem suas 3 promessas no versículo 2. Veja as 3 promessas presentes no versículo 2. Veja o que diz. De ti farei uma grande nação. É a primeira promessa. E te abençoarei, é a segunda promessa. E te engrandecerei o nome, é a terceira promessa. Então nós temos o primeiro imperativo e as 3 promessas anexadas a ele. O mesmo acontece com o segundo imperativo, que nós vamos ver também na sequência, quando chegar o momento de falarmos sobre esse assunto. Mas me acompanhem então, nas 3 promessas ligadas ao primeiro imperativo. A primeira promessa ligada ao primeiro imperativo, os irmãos vêm aí, é qual? Veja aí. De ti farei uma grande nação. Note que Deus ainda não faz a promessa da terra. Ele fará a promessa da terra no versículo 7. Vejam o versículo 7. O versículo 7 mostra que Deus prometeu algo a Abraão que não está prometido nos 3 primeiros versículos. No versículo 7 aparece a promessa da terra. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão, ele já estava em Canaã, peregrinando na terra que Deus tinha, que Deus agora passa a prometer, que Deus estava mostrando a ele apenas. O texto diz: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Aí veio a promessa. Mas antes disso ele disse apenas: olha, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus disse apenas que mostraria a terra. E nós veremos Deus mostrando a terra a Abrão nos versículos 4 em diante. Abrão peregrina por essa terra de norte até o sul. Ele peregrina por esta terra e Deus mostra, então, por meio dessas peregrinações, Deus mostra esta terra para ele. Mas nesses versículos que estamos vendo agora, não existe ainda a promessa de que a terra seria dada a ele. Só diz: olha, eu vou mostrar a terra para você. Vá para a terra que eu vou te mostrar. E ele vai então. E surgem aqui então essas três primeiras promessas. Mas a promessa da terra só aparece no versículo 7, que está ainda longe da nossa exposição. Nós vamos demorar para chegar no versículo 7 ainda, pelo menos uns dois domingos, para chegar no versículo 7. Não vai dar para chegar hoje de jeito nenhum no versículo 7, nem com todo o esforço do mundo, nem os irmãos ficando aqui até 3 da manhã vai chegar no versículo 7. Hoje não tem jeito de chegar nesse versículo. Mas note bem a primeira promessa. Veja aí a primeira promessa, que diz o quê? Diz assim: de ti farei uma grande nação. Note, o que é uma nação? Uma nação, numa definição comum, é uma unidade política que envolve terra, língua e governo comuns. E para ter uma grande nação, é óbvio, eu preciso ter um povo. É óbvio, isso é evidente. E o que é extremamente intrigante nessa promessa é o fato de que ela foi feita a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. O versículo 4 diz assim, que nós não chegamos ainda, vamos chegar em breve. Diz assim: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, pelo menos para os padrões atuais, Abraão já era um idoso quando ele recebeu a promessa de que uma nação sairia dele. Agora, nós podemos pensar assim: bom, ele era idoso para os padrões nossos, que experimentamos aí uma longevidade que chega até os 80, 90 anos. Para os padrões daquela época, nos dias de Abraão, os homens chegavam até 200 anos de idade. Abraão morreu com pouco mais de 170 anos de idade. Então, talvez ele não fosse tão idoso assim para os padrões da época. Mas o problema é que o problema em ele ter filhos não estava tão conectado com a questão dele ser um homem idoso para os nossos padrões. Porque ele era idoso, mas ele não era impotente do ponto de vista sexual. Como nós aprendemos na medida em que vamos lendo a história. Mas o problema maior é que quando nós olhamos o versículo 30 do capítulo 11, nós descobrimos que o problema era outro. O texto diz em 11:30, Sarai, esposa dele, era estéril, não tinha filhos. Esse era o problema maior. A idade dele talvez não fosse tanto problema. O problema é que a esposa dele era estéril. Então, essa promessa era uma promessa que envolvia a necessidade de uma intervenção sobrenatural. Uma intervenção sobrenatural agindo em Sarai, sua esposa. Então, quando nós nos deparamos com isso aqui em Gênesis 12, nós nos deparamos também com uma das lições que são enfatizadas muitas vezes em Gênesis. Por quê? Nós não sabemos ao certo por que Deus enfatiza tanto essa lição que eu vou enunciar agora. Mas o livro de Gênesis realça muitas vezes isso. E o que o livro de Gênesis realça muitas vezes é a lição de que quem abre ou fecha o ventre materno é Deus. É Ele quem faz isso. Ele abre
ou ele fecha de acordo com a vontade dele. Nós não temos uma razão clara em Gênesis, presente em Gênesis, que explique por que essa lição é tão enfatizada. A impressão que nós temos, eu já disse aqui num outro sermão, é que Deus gosta de seguir pelos caminhos mais impossíveis. A impressão que temos é essa. A impressão que temos é que Deus gosta de mostrar o seu poder. E então ele age dessa maneira, escolhendo mulheres estéreis para fazer com que a promessa feita a Abraão se cumpra. Não sabemos, talvez seja isso. Mas o fato é que Gênesis enfatiza demais essa verdade. Quem abre a madre é Deus. Quem fecha a madre é Deus. Vejam o capítulo 16. Vejam o que diz o capítulo 16, versículo 2. De ti farei uma grande nação. Para isso, você tem que ter filhos. Vejam então quem faz alguém ter filhos. 16, 2. Veja o que diz. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Sarai atribui ao Senhor isso. O Senhor me impediu de engravidar. Sarai entende corretamente que é Deus o responsável por esse fechar a madre. Veja o capítulo 18, 18, 9. Veja o que diz 18, 9. Observe aí, você vê essa mesma visão teológica. Deus administrando a gravidez das mulheres. Diz assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Os visitantes que apareceram lá a Abraão. Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Sara era xereta. Estava lá, escutando a conversa. Cuidado, maridos. 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. Agora aqui, nessa fase, agora sim, nós vemos Abraão já velho. E o texto prossegue: e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara não podia mais ter filhos. Ela não ovulava mais. Prossegue: riu-se, pois, Sara. Vejam, essa senhorinha aqui, que zombeteira. Hã? É uma senhorinha zombeteira. Veja o que ela diz. O texto diz assim: riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? E ele prossegue, 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Nós vemos aqui que a responsabilidade, quem assume essa promessa de realizar esse milagre, é Deus. Ele diz: ela vai engravidar mesmo sendo velha. E o versículo 15 diz: então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Olha aqui, velhinha. Hã? Olha as santas mulheres de Deus, elas têm seus defeitos, né? E essa mulher aqui é um exemplo. Essa mulher é um exemplo para as mulheres hoje. Pedro mostra que ela é um exemplo. E vejam, ela disse: não me ri. Ela falou: não ri não. Mentira, eu não ri nada. Tinha acabado a risada. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Você riu sim, você riu, eu sei. Você riu por dentro, mas eu vejo lá dentro. Você riu por dentro e eu vi, porque eu sou Deus, eu vejo lá dentro. Então nós vemos num texto como esse, irmãos, nós vemos num texto como esse a soberania de Deus nesse aspecto. Isso vai sendo enfatizado em Gênesis. Veja o capítulo 20. Vire as páginas, chega no capítulo 20. Veja o versículo 17. Veja o que diz aí o 17. Versículo 17 do capítulo 20. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Vejam, Abraão orou e Abimeleque, sua mulher e suas servas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Os irmãos vão conhecer depois essa história. Mas o Senhor foi lá e fechou o ventre delas todas. Vocês não terão filhos mais. É Ele quem administra isso. Veja o capítulo 29. Capítulo 29. Em Gênesis isso é muito presente, é muito constante. Gênesis 29, versículo 31. Veja o que diz, acompanhe. Diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Quem fez Lia fecunda? Esposa de Jacó. Deus fez Lia fecunda. Veja o capítulo 30, aí mesmo, aí pertinho onde você está, versículo 22. Veja o que diz aí, o 22. Lembrou-se Deus de Raquel, que era estéril. Ouviu-a e a fez fecunda. Ele abriu a madre de Raquel. Ele é quem faz isso. Rebeca, mãe de Isaú e Jacó, também era estéril. E ele fez com que ela tivesse filhos. Em Gênesis, isso é muito comum. E eu creio, irmãos, acredito, que isso mostra uma mensagem, isso é uma lição para os casais de hoje, porque há muitos casais que lutam com isso. Há muitos casais jovens que têm um desejo imenso de ter filhos e não conseguem. E hoje nós temos vários recursos científicos, médicos, para solucionar esses casos. E o que pode acontecer, esses recursos são legítimos, são corretos, são certos, os casais podem buscar isso, não tem problema. Nós podemos fazer uso da ciência, porque toda ciência verdadeira é ciência de Deus. Deus é o autor da ciência verdadeira, da ciência saudável, da ciência que realça sua sabedoria, sua grandeza, sua glória. Então, os casais podem sim usar esses métodos, procurar ajuda, depositar ali empreender a sua busca nesses meios. Mas os casais crentes devem ter cuidado, porque eles não podem confiar mais nisso do que no milagre de Deus. Nós muitas vezes podemos depositar nossa confiança nos recursos modernos, nas coisas que estão à nossa disposição. E isso, ainda que sejam coisas boas, podem se tornar ruins, porque nós perdemos a confiança no milagre. Eu acredito no método científico. Eu acredito na ciência e nas formas como a ciência tem desenvolvido para resolver o meu problema. E eu esqueço de exercitar a fé, esquecendo que, em última análise, quem abre a madre é Deus, e Ele faz isso de modo milagroso, extraordinário, inesperado. Então, os casais que enfrentam essas dificuldades, eles devem sim buscar essas ajudas, mas eles devem se policiar, eles devem avaliar o seu coração, eles devem observar se não estão crendo mais nessas coisas do que no poder de Deus, no milagre de Deus, na força que Ele tem de realizar essas coisas. Porque nós aprendemos nas Escrituras que quem molda o bebê no ventre materno, à luz do Salmo 139, quem molda o bebezinho no ventre materno é o próprio Deus. Os bebezinhos dentro da barriga da mãe, eles são uma obra realizada por Deus com todo cuidado. Deus tece os bebês. Ele cuidadosamente, ele vai colocando cada detalhezinho naquele embrião. Ele vai desenhando o rostinho do bebê. Ele vai colocando, fazendo crescer bonitinhas as sobrancelhinhas dos bebês, lá no ventre materno. Ele vai formando os dedinhos. Ele vai formando os pezinhos. Ele vai formando os olhinhos dos bebês. Ele vai desenhando com todo cuidado, com todo carinho. Ele vai formando o bebê lá no ventre da mãe com todo cuidado, com toda a arte. E isso, o salmista, no Salmo 139, quando ele fala sobre isso, ele fala, olha, eu te louvo porque eu fui formado de um modo assombrosamente maravilhoso, ele fala. Quando ele fala sobre o quando ele escreve o Salmo 139, especialmente os versículos 14 até o 16, e os irmãos podem olhar depois em casa, os versículos 14 a 16 do Salmo 139, os irmãos verão que o Senhor forma os bebês de um modo assombrosamente maravilhoso. Um bebê no ventre materno é uma obra extraordinária, milagrosa, assombrosamente maravilhosa. É por isso que os cristãos, eles se posicionam contra o aborto. Eles são contra isso. Eles olham para isso, eles se insurgem contra isso. Eu lembro que eu fiz um sermão aqui, certa vez, falando sobre o aborto e mostrando os crimes que são cometidos hoje em dia. Trouxe dados para os irmãos, trouxe informações para os irmãos. Teve senhoras que tiveram que sair, porque não puderam suportar as informações que eu passei, falando sobre o comércio de órgãos de fetos para a indústria de cosméticos. E teve pessoas que saíram porque estavam passando mal por causa dos dados que eu estava passando. E esse passar mal, esse sentir-se mal, é bom. É algo que mostra que as pessoas, que os cristãos, eles perceberam a grandeza que há na vida intrauterina. Sabendo que aquela mulher engravidou porque Deus, na sua bondade, no seu poder, na sua força, abriu a madre. E abrindo a madre, formou aquele bebê e está ali desenhando aquele bebê para que aquele bebê nasça e venha ao mundo como um ser humano completo, que na verdade ele já é dentro do ventre materno. E tendo essa visão, quando nós olhamos para um texto como esse, que mostra, esses todos, textos que mostram Deus abrindo a madre e outros textos anexos, nós olhamos então para os bebês dentro do ventre materno e dizemos, nós não podemos, como crentes, apoiar esses crimes todos que são feitos hoje em dia. Nós não podemos aceitar isso. Isso é inaceitável para nós. O texto continua falando aqui sobre essa promessa. E é interessante notar, os irmãos vão observar aí, que anexado a isso, quando o texto fala, de ti farei uma grande nação, é interessante observar que Deus poderia, esse é um fato que a história de Gênesis mostra, Deus poderia fazer uma grande nação a partir de Abraão, sem Sara. Deus poderia fazer isso. Deus poderia fazer uma grande nação usando Abraão, sem usar Sara. Na verdade, ele até fez isso. Ele fez isso. Na sequência da história, os irmãos vão ver que Gênesis tem histórias extraordinárias. Na sequência da história, os irmãos vão ver, quando os irmãos chegarem no capítulo 16, os irmãos vão ver, logo no comecinho do capítulo, os irmãos vão ver um episódio estranho, um episódio que nos assombra um pouco, por causa do nosso conhecimento da ética do casamento cristão. Nós somos cristãos, e nós temos uma ética matrimonial já formada. E quando nós lemos episódios como esse que veremos agora, pertencentes a uma época em que a ética cristã matrimonial ainda não tinha se desenvolvido, nós estranhamos. Pensamos, como isso pôde acontecer? Como esses homens de Deus realizaram, fizeram essas coisas? Nós temos que lembrar que nós estamos em Gênesis, no comecinho. A ética matrimonial cristã não tinha amadurecido plenamente ainda. Então nós nos deparamos com um caso como este que veremos aqui agora, mostrando que Abraão poderia ser pai de uma grande nação sem Sara. Vejam aí, observem o capítulo 16. Diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Isso nós já sabemos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Disse assim: olha, eu tenho uma serva, possua a minha serva egípcia, Agar. Possua a minha serva Agar. E os filhos dela serão como filhos para mim. É, eu não posso ter filhos, mas eu tenho essa minha serva, essa minha empregada. Deite-se com ela. E a engravide. E ela então suscitará filhos para mim. Vejam o que Abraão faz. O texto diz: e Abraão anuiu ao conselho de Sarai. O que significa isso? Ele concordou. Está tudo bem. Sem problemas. Não vejo nenhum mal nisso. E o texto prossegue. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vejam. Vocês sabem qual era o nome, qual foi o nome desse garoto? Qual o nome? Ismael. Ismael era o nome do garoto. E quando nós seguimos na história, nós chegamos no versículo 10, do mesmo capítulo, e o texto diz assim: disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Com quem ele está falando? Com Agar. Ele está dizendo: olha, esse menino vai também gerar uma grande nação. De modo que, a partir de Abraão, não nasceram só os israelitas, mas também os ismaelitas. Então, Deus podia fazer uma grande nação a partir de Abraão sem usar Sarai. E a pergunta que vem então para nós é: por que Deus queria que essa grande nação fosse gerada a partir de Sarai? No capítulo 17, no versículo 21, 17 e 21, o texto diz assim, 17 e 21: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, não era com Ismael, mas com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Ele está dizendo: você tem outro filho, é filho seu mesmo, eu vou fazer dele uma grande nação, mas não é com ele que eu vou fazer a minha aliança. Aquela promessa que eu falei para você, de suscitar uma descendência e por meio de você serem benditas todas as famílias da terra, isso eu vou fazer por meio de um filho de Sara. Um filho seu com Sara, a sua esposa. É por meio de vocês dois, você, Abrão e Sarai, por meio de vocês dois é que eu vou suscitar uma descendência que vai abençoar todas as famílias da terra. E quando nós olhamos para isso, quando nós vemos que esse era o plano de Deus, Deus podia ter tomado outros caminhos, Deus podia ter levantado uma grande nação por meio de Ismael e não fez. Nós aprendemos depois que Abraão se casou com uma outra mulher, quando Sara morreu, uma mulher chamada Quetura. E ele teve vários filhos com ela. Mas ele não suscitou a grande nação prometida a partir dessa mulher. Ele quis que essa grande nação procedesse de Abraão e de Sara. E por que ele faz isso? Quando nós refletimos sobre a teologia do casamento em Gênesis, e quando aprendemos o papel que Deus atribuiu ao casamento em Gênesis, a impressão que nós temos é que Deus agiu assim porque Ele quis elevar a condição do casamento a um nível, a um patamar de honra, de grandeza e dignidade. Abraão, esse povo que eu vou suscitar de você não vai ser procedente do seu envolvimento extraconjugal com essa escrava. Não vai ser assim. Esse povo especial, escolhido, que eu vou suscitar a partir de você, ele vai proceder, ele vai nascer do seu relacionamento com a sua esposa. Porque eu quero tornar nobre o casamento, porque de fato o casamento é isso. O casamento é algo nobre. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos a beleza do ideal do casamento monogâmico. E nós olhamos para isso e vemos que outras formas de casamento, no próprio livro de Gênesis, sempre deram problemas. Sempre geraram conflitos terríveis. A família de Jacó, que tinha 4 esposas, era um caos completo. O envolvimento de Abraão com Agar, mesmo com o consentimento da sua esposa, só trouxe problemas terríveis. Depois Sara brigou com Abraão por causa daquilo. Ela teve a ideia e depois ela atacou Abraão por causa daquele relacionamento e porque ele tinha suscitado ali, tinha feito nascer, tinha gerado ali uma criança que trouxe problemas para a família. O casamento que nós percebemos entre os patriarcas, que é o casamento mais sereno, mais tranquilo, mais feliz, é o casamento de Isaac com Rebeca, que foi um patriarca monogâmico. Ele só teve Rebeca, só. E o texto fala que ele amava Rebeca. E que Deus usou Rebeca para consolar Isaac por causa da perda da sua mãe, quando a mãe de Isaac morreu, quando Sara morreu. E eles dois se amavam. O texto fala que Isaac orava por Rebeca. E Deus ouviu a oração de Isaac e tornou Rebeca fecunda por causa da oração do seu marido. Então nós temos no casamento de Isaac e de Rebeca um modelo mais bonitinho, que funciona melhor. Os dois ali juntos, Isaac e Rebeca, num casamento monogâmico, mostrando aqui na Bíblia o ideal do casamento feliz. Por que isso é importante hoje em dia? Porque é importante aprendermos essas lições implícitas em Gênesis hoje em dia. Gênesis está nos mostrando que Deus é quem atua abrindo a madre. Isso tem a ver com a família. É Deus quem multiplica a família. Deus quem abençoa a família multiplicando. Nós aprendemos em Gênesis que Deus valoriza o casamento, especialmente esse casamento monogâmico. Ele valoriza esse relacionamento homem e mulher gerando filhos. Ele valoriza isso, ele alça isso à posição de honra e de grandeza. Essas coisas nós percebemos sendo ensinadas de modo direto ou indireto em Gênesis. E por que essas coisas são importantes para nós hoje? Irmãos, essas coisas são importantes para nós hoje, porque os irmãos devem estar atentos aos grandes perigos que têm rodeado a igreja e os valores cristãos na atualidade. Existe, nos dias atuais, uma campanha, uma verdadeira campanha aberta, uma campanha aberta contra a família nesses moldes que Gênesis ensina. E notem bem, essa campanha que é presente hoje em dia contra a família nesses moldes que a Bíblia apresenta, ela tem fundamentos filosóficos. Quem são os filósofos? Quem são os idealizadores, os teóricos desses movimentos que procuram destruir a família? Algumas semanas atrás, teve uma igreja aqui da região, que é a Igreja Batista Regular do Jardim Tremembé, e eles pediram para que eu falasse sobre os inimigos da família. E eu fui lá e apresentei algumas,
algumas palestras lá sobre os inimigos da família. Por causa disso, então, eu me debrucei sobre esse tema durante algum tempo para poder falar nessa conferência. E o que é interessante notar quando nós olhamos para isso, para todo esse movimento presente que tenta destruir a família, acabar com a família, é que esse movimento é um movimento que tem uma marca filosófica muito bem definida, e essa marca filosófica tem um nome. O nome disso é o marxismo. O marxismo é um modelo filosófico. O marxismo não é tão somente uma visão política ou econômica. Nós não podemos conceber o marxismo apenas como uma proposta política ou econômica. Não é só isso. O marxismo é também uma visão filosófica de mundo. Uma visão da vida. Uma forma de interpretar a realidade que nos cerca. O marxismo é isso também. Então, quando nós nos debruçamos sobre textos marxistas, nós descobrimos lições, há lições expressas que fazem propostas claras que envolvem abertamente, sem rodeios, a necessidade, propõe a necessidade urgente para a nossa felicidade, propõe a necessidade urgente da destruição total do casamento e da família. À luz da filosofia marxista, a família tem que ser destruída, arrasada, aniquilada, o casamento monogâmico tem que ser aniquilado e destruído, para que a sociedade seja justa e feliz. Vocês sabem, você que é casado, você, sua esposa, seus filhos, vocês sabem o que vocês são para os teóricos marxistas, os intelectuais marxistas? Vocês são a desgraça da sociedade. Vocês têm que acabar. E se for preciso o uso da violência para acabar com vocês, não duvidem. Eles estão dispostos a isso, a matar. Porque a família tem que acabar. Se a família não acabar, a sociedade nunca será uma sociedade justa. Vocês vão dizer, mas não é o contrário. Nós não crescemos aprendendo que a família é a célula máter da sociedade? Não foi isso que nós aprendemos? Nós aprendemos assim. Mas dentro do marxismo, a visão é exatamente oposta. Por quê? Como funciona a cabeça dessas pessoas que estão fazendo essas propostas em escolas, em universidades, em palestras que são apresentadas por aí afora em grandes congressos? O que essas pessoas propõem? Bem, essas pessoas propõem que um livro em especial, um livro escrito por um teórico marxista, amigo de Karl Marx, chamado Friedrich Engels, um livro intitulado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É um livro que os irmãos podem adquirir em qualquer livraria. Os irmãos podem comprar esse livro facilmente. Está aí à disposição. O nome do livro é esse: A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. De acordo com esse livro, proposto por Engels, escrito por Engels a partir de anotações de Karl Marx, inclusive, e também a partir de análises de um teórico também, um antropólogo que viveu entre os índios americanos. E ele faz a seguinte proposta, ele diz que isso é científico, não tem nada de científico nisso.
Ele simplesmente seleciona dados que são convenientes à ideia que ele teve. Mas não é resultado de uma análise científica. Mas ele diz o seguinte, ele diz que como nós somos seres que procedem da evolução, nós somos bichos evoluídos, nesse processo de evolução, nós chegamos num momento na nossa caminhada evolutiva em que os homens, já o homem mesmo, o Homo sapiens, né, como chamam aí, como dizem aí os cientistas, o Homo sapiens chegou numa fase da sua evolução em que ele praticava o casamento em grupos. O que é o casamento em grupos? É simples. Todas as mulheres são esposas de todos os homens. Isso é casamento em grupo. Todas as mulheres são esposas de todos os homens. É assim que funciona. O que isso gera? Bem, simples. De acordo com Engels, sendo todas as mulheres esposas de todos os homens, ninguém sabe quem é o pai de ninguém. Mas todo mundo sabe quem é a mãe. Consequentemente, a mulher é mais importante ou menos importante? A mulher é mais importante. A família, então, não é patriarcal. A família é matriarcal. E outra coisa, se todas as mulheres são esposas de todos os homens, e ninguém sabe quem é o pai de ninguém, o que eu posso me tornar da minha filha? Que eu não sei se é minha filha. Eu posso me tornar esposo da minha filha. Então o marxismo propõe um modelo que envolve inclusive o incesto, em que pais se casam com filhas. As filhas são suas esposas. E irmãos se casam com irmãs. As irmãs são suas esposas. Por quê? Porque todos os homens são maridos de todas as mulheres. E com isso, então, nós resgatamos o quê? Nós resgatamos o valor da mulher dessa sociedade machista. Essa sociedade machista tem que acabar. E uma das formas de acabar é através do resgate da sociedade matriarcal. E a única forma de resgatar a sociedade matriarcal e trazê-la à luz novamente é retornar ao modelo de casamento em grupos. Temos que voltar para isso. E mais, por que a família tem que acabar? A família tem que acabar porque o casamento, no seu formato monogâmico, ele valoriza a propriedade privada. Por quê? Porque os pais querem deixar uma herança para os seus filhos. Então eles começam a trabalhar para deixar herança para os seus filhos. Num modelo de casamento em grupos, ninguém sabe quem é filho. Então não existe preocupação com a propriedade privada. Se não há preocupação com a propriedade privada, então eu não tento acumular capital, não tento acumular propriedade privada. Não há preocupação com ela. Eu não sei quem é meu filho. Agora, se eu sei quem são meus filhos, eu vou trabalhar para produzir propriedade privada. Então a propriedade privada é decorrente do quê? A propriedade privada é decorrente do casamento monogâmico. E o que a propriedade privada gera? Diferença de classes. Um mais rico e outro mais pobre. Eu tenho mais propriedade do que você tem. A diferença de classes? A diferença de classes. O que acontece então? A opressão de uma classe pela outra. A opressão da... A exploração da força de trabalho. A escravidão. Começam os crimes. Começam as mentiras, as competições. O sofrimento. Tudo o que é ruim decorre disso. Então, se os irmãos saírem na rua e encontrarem um mendigo, de quem é a culpa disso? Do casamento monogâmico. Se os irmãos saírem e visitarem uma prisão, com bandidos lá que se envolveram com assaltos para roubar o outro, de quem é a culpa disso? Do casamento monogâmico. O casamento monogâmico valoriza a propriedade privada. E a propriedade privada faz com que haja diferença de classes. E a diferença de classes gera injustiça social. Para acabar, então, com a injustiça social, eu tenho que acabar com o casamento monogâmico. quem são os vilões da história? Eu, a Simone e as meninas. Nós somos os maiores inimigos da humanidade. Eu, minha esposa e minhas três filhas. Nós somos dignos de pena de morte. Nós temos que ser aniquilados. Destruídos. Porque nós somos a causa de todos os males sociais. Os irmãos vêm aqui à igreja. A igreja valoriza o casamento. Valoriza a relação marido, esposa e filhos. A igreja valoriza tudo isso. A igreja é a maior inimiga do mundo. Não é do país, é do mundo. A igreja tem que acabar. Nem que seja através da violência. Karl Marx sonhava com o dia em que as cidades seriam incendiadas e todo esse modelo atual seria destruído, totalmente destruído. Ele profetizava isso. Ele enunciava profecias dizendo, eu não vejo a hora de ouvir o barulho dos canhões, da guilhotina, do fogo queimando as casas. Eu sonho, é o meu desejo ver isso. Fogo queimando as cidades. Canhões explodindo tudo. A guilhotina cortando cabeças. É assim que a nova ordem, realmente feliz, vai se estabelecer. Quando tudo isso passar. Mas para que tudo isso passe, é necessário acabar com a família. Casamento monogâmico. Papai, mamãe, filhos. Isso tem que ser totalmente destruído. Você pode acreditar nisso? Mas é exatamente essa proposta que tem sido feita hoje em dia. É isso. É por isso que a família é atacada. Vamos promover o casamento de homossexuais. Para quê? Destruir a família. Vamos sodomizar as crianças. Para quê? Para que no futuro elas não constituam família. Vamos tornar os meninos afeminados, homossexuais. Para quê? Para que no futuro não constituam família. Vamos facilitar o divórcio. Divórcio de graça, sem processo judicial. Para que facilitar o divórcio? Para acabar mais facilmente com a família. Vamos trabalhar por todos os meios para ridicularizar o marido, ridicularizar a esposa, ridicularizar a família comum. Vamos valorizar os amantes, vamos valorizar os devassos, vamos valorizar os homossexuais. Para quê? Vamos acabar com a família. Porque acabando com a família, teremos uma sociedade feliz. A palavra de Deus em Gênesis mostra exatamente o oposto disso tudo. E ensina que o casamento monogâmico foi criado por Deus. Deus fez a mulher da costela do homem e a trouxe ao homem. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou resolver esse problema. Algo que não é bom, eu vou acabar com isso e farei algo bom. E o que ele fez? Ele criou o casamento. O casamento é bom. É um ato da graça de Deus. E o ideal de Deus foi esse, o casamento monogâmico. O casamento monogâmico não nasceu porque eu queria propriedade privada. Não nasceu por causa disso. O casamento monogâmico nasceu porque Deus o criou. E santificou o casamento. O leito conjugal é sem mácula. Deus santificou o casamento. E quando nós olhamos o propósito de Deus de trazer à luz uma grande nação a partir de um casamento assim, ele realça com isso o valor desse casamento que o mundo atual, orquestrado pelo próprio diabo, já que o mundo jaz no maligno, quer destruir. Então nós olhamos essas coisas aqui, ele dizendo, o Senhor dizendo, de ti farei uma grande nação, eu vou honrar você e Sara. A grande nação não nascerá de Agar. A grande nação não nascerá do seu filho adotivo, o Damasceno Eliezer. Não será assim. Eu vou fazer uma grande nação a partir de você e de Sara. Esse casalzinho de velhinhos. O casalzinho de velhinhos. Que as mocinhas chamam, ai que fofinho, né? Fofinho, né? O casalzinho fofinho. de velhinhos. Abraão e Sara, os velhinhos. Né? A Sara zombeteira, xereta. Né? A Sara zombeteira, xereta e dissimulada. Né? Esses dois velhinhos, Deus olhou para os dois velhinhos ali de mãos dadas. E disse, eu vou usar esse casal. Aí, esse casal casado, ele e a sua esposa. E eu vou abençoar o mundo através desse casalzinho aqui. Porque eu quero mostrar para o mundo, entre outras coisas, a grandeza, a honra, a dignidade do casamento. Ao contrário do que o mundo ensina. E Deus agiu assim. E trouxe essa grande nação ao mundo. Por meio desse casal de velhinhos. A história prosseguiu. E essa nação veio à luz. E por meio dessa nação, o Messias veio ao mundo. E a salvação a toda a humanidade. O texto diz, de ti farei uma grande nação. E o que é isso? Uma grande nação. Quando nós estudamos Gênesis, o conceito de grande nação não é só uma nação numerosa ou com grande território. O conceito de grande nação em Gênesis vai além disso. No Pentateuco como um todo, o conceito de grande nação ultrapassa números. Nós temos um conceito bíblico de grande nação. Nós estamos envolvidos fortemente na política nesses dias, não estamos? Estamos fortemente envolvidos. Quem consegue ficar à margem do debate político e das crises todas políticas que estão aí? Ninguém consegue ficar à margem disso. Nós acompanhamos tudo. No WhatsApp não param de chegar mensagens. Se nós pertencemos a algum grupo, não para de chegar lá. Fotografias do Bolsonaro operado. Fotografias do Adélio. Foto mais famoso que o Roberto Carlos. Com uma faca na mão. Ficou mais famoso do que o Roberto Carlos. Com o microfone na mão. Nós não ficamos alheios a isso. Nós participamos, nós vemos, nós temos nossas opiniões. Nós discutimos. Dizemos, eu acho que o país será uma grande nação somente com Geraldo Alckmin. Vocês não viram como ele leva bolo no hospital para pessoas doentes? É disso que precisamos. Precisamos do Suplicy. Vocês não viram como ele faz café na casa dele? Lá, tem lá na propaganda, eu vi ele fazendo café na casa dele, que maravilha. Precisamos da Marina. Ela sabe dialogar. Estamos de pessoas assim que consigam dialogar. Precisamos do Boulos. Dos demais chaveiros no Brasil. Que consigam abrir as portas. Precisamos de alguém que abra portas. Precisamos disso. E estamos então participando aí do debate político. E todos nós temos um só sonho. Ainda que nós tenhamos diferenças de visão política. E aqui os irmãos aí têm as suas opções. Eu espero que ninguém vote em nenhum marxista depois disso que eu falei hoje. Mas ainda que tenhamos aí as nossas opções, nós todos queremos uma coisa só. O que nós queremos? Nós queremos uma grande nação. É o que nós queremos. Nós queremos habitar, nós queremos ser cidadãos de uma grande nação. É o nosso sonho. Nós cantamos há pouco, salve Deus a minha terra, minha pátria para Cristo. Nosso sangue ferve nas veias. Nós queremos um grande Brasil. Queremos morar numa grande nação. Oramos por isso, choramos por isso. E quando olhamos para a Bíblia, nós aprendemos o que é uma grande nação. Nós aprendemos em Gênesis o que é uma grande nação. Nós olhamos, nós vemos o capítulo 18. E aprendemos o que é uma grande nação no capítulo 18, no versículo 18. O texto diz assim em 18:18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. O que é uma grande nação em Gênesis? É uma nação poderosa. Nós queremos uma nação poderosa, uma nação forte, não só uma nação numerosa, mas uma nação forte. Nós queremos isso, onde tenhamos segurança, onde possamos caminhar vendo a força do Estado, no bom sentido, a nos proteger. Nós queremos isso, uma nação forte moralmente. Quando nós olhamos para Deuteronômio, Deuteronômio 4, nós aprendemos o conceito que o próprio Deus tem de uma grande nação. Deuteronômio 4, vejam o que diz. Deuteronômio 4. E sabemos que para isso precisamos de famílias fortes e não o contrário. Precisamos resgatar a família e não fazer o oposto. Deuteronômio 4, de 6 a 8. Vejam o que diz aqui. Deuteronômio 4, de 6 a 8. Guardai-os, pois, e cumpri-os. É a ordem aqui para que Israel seja obediente à lei de Deus. Veja o que diz. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Que ouvindo todos estes estatutos, as leis que eu estou dando para vocês, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. O que está atrelado a uma grande nação? Sabedoria, inteligência. Nós queremos uma grande nação poderosa, sábia e inteligente. Nós queremos isso. Nós prosseguimos a leitura. Diz assim, versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si mesmo, a si mesmos, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Nós temos aqui embutido no conceito de uma grande nação justiça, retidão, temor de Deus. E a Bíblia tem esse conceito de grande nação. Então, quando nós oramos, dizendo, Senhor, faz do Brasil uma grande nação, essas coisas têm que estar na nossa mente. Porque Deus, quando disse a Abraão, eu farei de você uma grande nação, ele tinha em mente isso. Uma nação numerosa, mas também uma nação forte e uma nação sábia, temente a Deus. E temos que pensar nisso. E temos que orar por isso, se queremos uma nação forte no nosso país, que o nosso país seja uma nação forte. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude. Olhando para o ensino de Gênesis, nós aprendemos também o que é isso, uma grande nação. E temos então um fundamento bíblico para as nossas súplicas. Nós não sabemos o que está reservado para nós nesse país, e tantas coisas têm acontecido ultimamente, né? Nós temos ficado tão tristes com tudo que tem acontecido. Como as coisas têm acontecido de modo terrível na atualidade. Ficamos entristecidos e pedimos então a Deus, Senhor, vem nos socorrer, vem nos ajudar e faça do Brasil uma grande nação nos termos da sua palavra. E não a partir de conceitos soltos, de conceitos mundanos e errados. Não permita que seja assim. Eu tenho na minha casa, eu estava dizendo para os irmãos hoje da classe de novos membros, eu tenho na minha casa um livro da nossa igreja, é um livro de atas. É um livro de atas da nossa igreja, que abrange os anos de 1950 até 1960. São 10 anos da nossa igreja registrados ali, a história registrada à mão. Eu acho que é o único livro que sobrou do passado que nós temos. Está na minha casa, escondido lá, guardado. Né? É a história da igreja, da nossa igreja lá, 10 anos da nossa igreja, de 50 a 60. E tem lá as atas da nossa igreja. E existe uma ata que é datada do dia 15 de junho de 1957. Está lá. E é a ata de posse do pastor Carlos Uxtin. Foi pastor desta igreja, não sei quantos anos ele foi pastor aqui. Quem sabe quanto tempo ele ficou? Pouco tempo ele ficou aqui, pastor Carlos Uxtin. Ele foi pastor aqui nesta igreja. E essa ata é a ata da posse dele. E essa ata, depois de lavrada, os irmãos membros da igreja assinaram essa ata. Então nós temos ali assinaturas de próprio punho dos irmãos da época, 1957. nem eu tinha nascido ainda. Pastor Thomas já tinha 10 anos nessa época. É, muito. E estão lá os nomes dos irmãos, ali. Vários irmãos ali. E eu fui lendo os nomes dos irmãos ali. Pessoas que eu não conheço, nunca vi. Talvez já tenham até morrido, muitos deles. Eu cheguei ali, lendo ali, eu cheguei ali num nome. Júlio Bolsonaro. Falei, que isso? É uma revelação? O que é isso? Falei, meu Deus, o que é isso aqui? Olhei de novo, Júlio Bolsonaro. Falei, tá amarrado. Tá amarrado toda sorte de demônios da política de extrema direita aqui neste livro agora. Era aqui, a senhora conheceu o Júlio Bolsonaro? Olha, dona Diná conheceu o Júlio Bolsonaro. Não sei se... Eu não sei. Ele morava aqui perto. Eu não sei o que, que ele era do Bolsonaro, se era parente, se não era. O Bolsonaro, eu fiz as contas, Bolsonaro na época tinha 4 anos de idade. Né? Era garotinho. Né? Talvez tenha até vindo aqui na nossa igreja, não sei. Não, o Júlio... ele e os filhos. Eu não sei o que ele era do Bolsonaro famoso agora. Não era nada, né? Talvez não fosse nada, talvez fosse tio. Talvez o Bolsonarinho veio aqui e assistiu a classe de crianças aqui na nossa igreja. Não sei, né? Não sei o que aconteceu. Eu fiquei impressionado com o nome lá do Júlio Bolsonaro ali. Né? Eu lembrei dos últimos episódios, né? Os últimos episódios aconteceram tão dramáticos, né? Esse atentado terrível, cruel. E eu me identifiquei com isso porque eu fiz uma laparotomia também exploratória e eu sofri demais. Quando eu vi aquelas coisas sendo ditas e aquelas fotos sendo mostradas, eu fiquei muito impressionado porque eu sofri muito com esse tipo de cirurgia, essa laparotomia exploratória, expõe todas as vísceras para fora. E é horrível isso, o sofrimento é muito grande. Eu fiquei com muita pena daquele homem, porque o sofrimento é muito grande. Mas eu pensei comigo, quem sabe esse homem, né, e outros homens... que porventura se tornem presidentes do Brasil, não sei se ele vai ser presidente, eu não sei quem vai ser o presidente, talvez o Alckmin seja presidente, talvez a Marina seja presidente, Deus sabe quem vai ser o presidente, mas quem sabe essas pessoas tiveram alguma influência cristã na vida. Quem sabe o Bolsonarinho de 4 aninhos, ouviu o tio dele, ouviu o tio dele, ou o parente dele, ou sei lá quem dele, ou o priminho dele, sei lá o que era o Júlio Bolsonaro dele, e falou alguma coisa e lançou uma sementinha lá. Quem sabe algum outro, um Alckmin da vida. Um parente do Alckmin, aí de alguma igreja qualquer, aí falou de Jesus para ele quando ele era pequenininho. Quem sabe uma sementinha foi lançada lá. E quem sabe, por que não? Por que não, quem sabe, o próximo presidente do Brasil, seja ele quem for. Seja ele quem for. Não podemos depositar nossa confiança no homem. Seja ele quem for. Quem sabe o próximo homem que vai governar essa nação não possa... ter essa semente aflorando, crescendo, frutificando, e ser de fato um homem de Deus, se colocando nas mãos de Deus, suplicando pelo socorro de Deus, e tirar essa nação da vergonha e da lama em que ela está. Quem sabe, Senhor, faz do nosso povo uma grande nação. Se há sementes que foram lançadas nesses homens, se há sementes que foram lançadas no homem, que não sabemos quem será o nosso próximo presidente, faça com que essas sementes floresçam. E o nosso novo chefe político seja, afinal, eu sei que nenhum deles é ainda, mas que seja, afinal, um servo do Senhor. Alguém que governe debaixo do seu temor. Tirando essa nação dessa vergonha, dessa lama moral, dessa podridão em que ela está. Quem sabe? Temos que orar por isso, Senhor. O Senhor sabe o que é uma grande nação. O Senhor prometeu a Abraão uma grande nação. O Senhor sabe o que é uma grande nação. Na sua palavra aprendemos o que é uma grande nação. Torna o nosso país uma grande nação. É o que nós suplicamos, é o que nós pedimos. O texto que está diante de nós tem uma outra promessa. O texto que está diante de nós também diz o seguinte. Não diz apenas, de ti farei uma grande nação.
diz algo mais. O texto que está diante de nós diz assim: eu te abençoarei. E o que é isso? O que é eu te abençoarei? O que Deus está dizendo a Abraão? Quando Deus diz a Abraão, eu te abençoarei, o que ele está dizendo? Ele está dizendo a Abraão, e não se assustem com isso, porque esse é o ensino geral de Gênesis. Ele está dizendo a Abraão que lhe daria bens materiais. É isso que ele está dizendo. Abençoar, em Gênesis, é tornar rico. Oh, pastor, você agora vai ensinar a teologia da prosperidade? Deus me livre de ensinar esse lixo. Jamais ensinaria isso. O que estou dizendo para os irmãos é que Deus, quando olhou para Abraão, especificamente para ele, não para mim, Deus nunca prometeu isso para mim, quem me dera. Mas ele não prometeu isso para mim, nem para vocês. Nem para mim, nem para vocês. Mas ele prometeu para Abraão. Ele disse, eu farei de você uma grande nação e eu te abençoarei. Abraão entendeu o que significava isso. Abraão entendeu o seguinte, Deus vai fazer eu ficar rico. Porque é isso que significa abençoar em Gênesis. Deus vai fazer eu ficar rico. O capítulo 24 de Gênesis mostra como é abençoar em Gênesis. 24:35, veja o que diz. 24:35. Fala assim. Olha, veja o versículo 35. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Vejam o que é abençoar. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Isso é abençoar. O Senhor deu tudo isso. Isso é abençoar. Abraão, além dessas coisas todas, veja o capítulo 14. No capítulo 14, versículo 14, mostra a bênção de Deus. Vejam, vejam o que Abraão tinha à disposição dele. É curioso isso aqui. Vejam como ele era rico. Vejam o que diz o texto aqui. Gênesis 14, 14. Fala assim, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Abraão tinha um exército particular de 318 homens. Era um exército, era um pelotão. E ele arregimentou essas pessoas, ele reuniu essas pessoas e disse, vocês vão buscar Ló. E eles foram. Eram 318 guerreiros e foram resgatar Ló. Ele era rico. Ele tinha um exército dele, particular dele. E ele chamou esses homens e disse, vocês vão fazer isto, isto, isto. E vão libertar Ló, meu sobrinho. E esses homens foram lá e o libertaram. Veja o capítulo 13. Veja o versículo 2. Veja o que diz o texto. Era Abrão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Ele era rico. Muito rico. Vejam o versículo 6 do mesmo capítulo. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens de Abrão e de Ló, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Abraão e Ló eram muito ricos. A terra não dava para eles colocarem seus rebanhos juntos, porque eram muitos rebanhos, não sustentava os rebanhos deles, porque eram ricos demais. E nós aprendemos então nesse texto, quando o texto fala, eu te abençoarei, nós aprendemos nesse texto, isso é importante para nós, porque nós temos algumas lições erradas. E por causa de lições erradas, muitas vezes nós criamos uma defesa doutrinária, uma defesa mental, e esquecemos da realidade que as bênçãos materiais são isso, são bênçãos. Se nós temos bens, esses bens materiais vêm de Deus.
ficar rico é uma bênção de Deus. E isso não significa defender a teologia da prosperidade. Não significa isso. A teologia da prosperidade ensina que todo crente tem que ficar rico, porque isso é uma prova de espiritualidade. E você tem que exigir de Deus ficar rico. Na teologia da prosperidade, se você não é rico, você tem que exigir isso de Deus, porque você tem o direito de ser rico. Então a teologia da prosperidade, ela impinge em você a cobiça. Ela impinge em você o desejo de ter mais e mais e mais e mais e mais. E isso é abertamente contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os que querem ficar ricos, eles caem no laço do diabo. E a teologia da prosperidade ensina os crentes a desejarem ficar ricos. E dizem, olha, você não pode aceitar a sua condição. Se você tem um carrinho simples, você não deve aceitar isso. Você tem que dizer, eu determino agora e eu exijo agora que eu tenha uma Amarok. Que é o que eu quero. Meu aniversário, você já sabe o que me dá de presente. E estabelecem isso e exigem isso e até blasfemam querendo isso. Você vai dizer para Deus, eu determino e eu quero que eu tenho direito, eu sou filho do rei e o rei tem que me dar isso que eu sou filho dele. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Nós ensinamos isso. Nós ensinamos que se Deus enriquece alguém, isso é bênção dele. Se Deus dá bens para alguém, bens materiais para alguém, a pessoa melhora de vida, isso é bênção dele. Mas o crente não pode buscar essas coisas. Porque se ele buscar essas coisas, ele vai ter amor pelo dinheiro. Ele vai lutar para ficar rico e vai cair em terríveis sofrimentos, diz a Bíblia. E o autor de Hebreus fala, essa pessoa não será uma pessoa contente. E o autor de Hebreus fala, contentai-vos com as coisas que tendes. E a pessoa que quer ficar rica, a pessoa que abraça a teologia da prosperidade, ela não se contenta com as coisas que ela tem. Ela fica inconformada com as coisas que ela tem. Ela diz, eu quero ter mais e mais e mais. E o autor de Hebreus diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Diz o autor de Hebreus. Alguém abre para a senhora aqui, para ela. Nenê quietinho, né? Esse aí está contente com as coisas que tem. Está feliz, né? Por outro lado, nós também não aprovamos a teologia da miséria. A teologia da prosperidade fala, você tem que ser rico. A teologia da miséria diz, você tem que ser pobre. Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então você tem que ser miserável, tem que ser pobre. Porque Deus só gosta de pobre, Deus não gosta de rico. É a teologia da miséria. Tem os dois tipos. Tem a teologia da prosperidade e tem a teologia da miséria. E aí então tem crente que tem raiva de rico. Que é, esse é o da teologia da miséria. Ele vê um rico, ele tem raiva do rico. Para ele o rico vai para o inferno. Só porque é rico. Quando você tem no banco tanto, você está já para o inferno. Já, tá, aí já não tem mais jeito. Você tem tudo isso? Tem. Está condenado para o inferno. Porque você tem dinheiro. E o teólogo da prosperidade fala, você é pobre? Você não crê em Deus, você não tem fé. Nós rejeitamos as duas teologias. Nós entendemos o quê? Nós entendemos que tudo vem de Deus. Deus fez o rico, Deus fez o pobre. Tudo vem da sua mão. É verdade que Deus salvou poucos ricos. Mas 1 Coríntios 1 explica por quê. Ele queria mostrar que a salvação é dada aos simples. Por isso ele salvou poucos ricos, diz o apóstolo Paulo, autor da primeira epístola aos Coríntios. Fala, Deus salvou poucos ricos, poucos de nobre nascimento, para mostrar que a sua sabedoria é dada aos simples. Ele ensinou isso para nós, mas o Senhor salvou também ricos. Nós vemos ricos na palavra de Deus, que são homens piedosos. Temos o exemplo de Abraão aqui, temos o exemplo de Jó, Salomão. Nós temos o exemplo de José de Arimateia. Muitos crentes em Éfeso eram ricos. Paulo escreve dizendo a Timóteo, olha, diga aos ricos deste mundo. Ele fala, ensinando que havia ricos na igreja de Éfeso. Febe talvez fosse uma mulher rica, não sabemos, é possível que ela fosse uma mulher rica. Filemão era um homem rico. Mas são poucos os ricos, mas Deus salva os ricos também. Deus salva os ricos, Deus salva os pobres. Então, nós não podemos abraçar a teologia da prosperidade, mas reconhecer o seguinte, e nem a teologia da miséria, é reconhecer o seguinte, o Senhor é quem administra essas coisas. O Senhor disse a Abraão, eu vou te abençoar. Como? Você sabe como? Você entende o que é abençoar em Gênesis? Você vai ser rico. Mas é Ele quem administra isso, não sou eu. Eu não determino isso. Eu não exijo isso. É o Senhor quem administra isso. O que eu faço então? Como é que eu posso fazer então nessa situação? Eu posso chegar e falar assim, Senhor, me abençoa como o Senhor abençoou Abraão. Ok. Deus vai falar, sabe o quê? Não. E aí? Então é bom você não pedir assim. Né? Porque geralmente a resposta vai ser não. Mas, como é que você deve orar então nesse campo? Você vê aqui, você sabe que abençoar envolve isso, bens materiais. Mas por outro lado, nós não podemos alimentar em nós o desejo de ficarmos ricos. E talvez uma oração assim possa alimentar esse desejo. E esse desejo é mau, porque esse desejo nos torna cobiçosos. Então como nós devemos orar? O autor de Provérbios ensina como orar assim. Como orar em relação a isso. Veja Provérbios. Vamos aprender o que diz lá o texto. Provérbios diz o quê? Provérbios ensina, Provérbios 30. Ele vai ensinar como orar. Senhor, faça de mim como Abraão. Talvez não seja ideal você orar assim. Também não vai orar dizendo, Senhor, faça de mim como Lázaro. Também aí já é muita miséria. Não peça isso também, porque a igreja vai ter que ajudar, vai pesar para nós. Então veja como você tem que orar direito nesse campo. Tem o jeito certo de orar. Olha como você vai orar hoje, nessa área aí da sua vida. Provérbios 30, versículo 7, diz assim. Duas coisas te peço. Quais são? Vamos ver. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Esse é o primeiro pedido que você vai fazer. Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. Tanto da minha vida, como de pessoas que se aproximam de mim. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E aí vem o segundo pedido, que é o que mais te interessa, eu tenho certeza. Olha só. E não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Nenhum dos dois. Aqui é a classe média. Né? Aqui é a classe média. Nem a riqueza e nem a pobreza. Por quê? Nem a riqueza e nem a pobreza? Ele vai explicar. Veja aí. Dá-me o pão que me for necessário, ele diz. E ele prossegue. Para não suceder que, estando eu farto, o que é farto? É rico. Te negue. Senhor, se eu ficar rico, pode ser que eu desenvolva a ideia de autossuficiência. E não busque mais ao Senhor. Então não deixe eu ficar rico. Porque é perigoso. É perigoso ser rico. Eu posso achar que não preciso mais do Senhor. Eu posso acabar te negando. E continua o texto. E diga, quem é o Senhor? É uma postura de zombaria, de desprezo. Não preciso de Deus. Eu tenho milhões na minha conta no Itaú. Eu tenho milhões na minha conta na Suíça. Eu tenho 3 Amarok. Nossa, 3 Amarok é exagero, né? Mas eu sou rico. Eu não preciso do Senhor. Eu tenho tudo. Se eu ficar doente, eu vou nos melhores hospitais. Eu tenho tudo o que eu preciso, não preciso de Deus. Então ele diz, Senhor, não me dê a riqueza, porque ela é perigosa. Ele prossegue. Ou que é empobrecido, olha, por que não quero a pobreza? Por que eu não quero a pobreza? Para que empobrecido não venha a furtar e profane o nome de Deus. Senhor, se eu ficar muito pobre, eu corro outro risco. Que risco? Que risco? Deus sabe que eu estou precisando. Deus sabe, né? Ele sabe da minha necessidade. Ele tem tanto. Se eu ficar muito pobre, eu corro o risco de virar ladrão. Se eu ficar muito rico, eu corro o risco de ficar orgulhoso e desprezar ao Senhor. Se eu ficar muito pobre, eu corro o risco de ficar desonesto. Olha o que acontece com os deputados. Por que eles roubam? Porque são pobres.
Então o autor de Provérbios fala o seguinte: Senhor, não me dê nenhuma coisa nem outra. Me dê o necessário para viver. Porque eu sei do perigo de um extremo e de outro. O que eu preciso do Senhor é que o Senhor me dê o necessário. Se o Senhor quiser me enriquecer, é bênção dele, como foi para Abraão. Se o Senhor quiser que eu seja muito pobre, é a soberania dele, ele sabe como agir. O que eu peço então? Nenhuma coisa, nem outra. Me dê o necessário, Senhor. E assim estarei protegido de mim mesmo. Eu estarei protegido do meu próprio coração. Porque ser rico é perigoso. E ser pobre demais é perigoso também. E é essa teologia que nós ensinamos. É a teologia do contentamento. E do reconhecimento de que é Deus quem administra as coisas. Ele abençoou Abraão. Fez ele se tornar rico. Nós não temos esse direito. É Deus quem administra assim as coisas como ele quer. E por último, Deus diz: eu te engrandecerei o nome. O que é um nome grande? Um nome grande é um nome influente. Abraão teve um nome grande? Sim. É um nome grande, é um nome influente para as gerações futuras, inclusive. Qual era o sonho? Temos no capítulo 11. Qual era o sonho dos homens de Babel? Nós queremos ter um grande nome. Tornemos célebre o nosso nome. É o sonho dos homens de Babel. Nós queremos ter um nome grande. Aqui nós aprendemos que quem torna um nome grande é Deus. É Deus quem engrandece o nome de alguém. E aprendemos que ele engrandeceu o nome de Abraão, porque fez com que Abraão fosse um homem influente por todas as gerações. Nós estamos falando dele hoje aqui. E a história dele está influenciando a nossa vida. A história dele está nos ajudando a compreender a vontade de Deus. A história dele foi responsável pelo nascimento da nação de Israel, tão importante para os planos de Deus. A história dele fez com que todas as nações da terra fossem abençoadas através de um descendente dele, o Messias. Deus fez grande o nome de Abraão. Mas o nome de Abraão é grandioso demais. Tem uma relevância fantástica. É, dos patriarcas é o maior, honrado pelas três maiores religiões do mundo, o nome de Abraão. O cristianismo admira Abraão e respeita Abraão. O judaísmo respeita e admira Abraão. Até o islamismo respeita Abraão. Ele é muito honrado nessas três maiores religiões do mundo. Mas existe alguém maior que Abraão. E não podemos nunca esquecer disso. Porque certa vez se aproximaram de Jesus e fizeram essa pergunta para ele. Em João 8, eu vou terminar lendo isso para vocês. Deus fez de Abraão, Deus deu a ele um grande nome. Mas vejam o que acontece em João 8. E eu vou terminar mostrando isso para vocês aqui. João 8. Veja o que o texto diz. João 8. Diz assim. João 8, 51. Fala assim. João 8,51. Em verdade vos digo. E prestem atenção vocês que não são cristãos para essa palavra que vem agora. Vejam o que essa palavra diz a vocês que não são cristãos ainda. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Só Jesus disse isso. Se você não crer nele, você verá a morte eternamente. Se você crer nele, você não verá a morte eternamente. É o Senhor Jesus que tem a chave da vida e da morte. E ele disse isso aos judeus dos seus dias. Vejam o versículo 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu. E também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão? Uma pergunta ousada. Abraão é o maior de todos. Deus lhe engrandeceu o nome, diz Gênesis 12. Você acha que você é maior do que Abraão? O nosso pai que morreu. Você acha que você é maior do que ele? Você acha que você pode dar vida eterna? Quem você pensa que você é? E a história prossegue.
Também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser?
Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. É meu Pai que me faz maior do que Abraão, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Não é, mas vocês dizem que é. Ele não é o Deus de vocês. O Deus de vocês é outro. Mas vocês dizem que o meu Pai é o Deus de vocês. Não é. 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. 56. Veja o que ele fala agora. Um versículo intrigante aqui. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. O quê? Que história é essa? Vocês se perguntaram se eu sou maior que Abraão? Abraão viu o meu dia. E ele deu uma grande gargalhada de alegria. Ele viu e vibrou. 57. Vejam a reação normal. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos? E viste Abraão? É a pergunta que qualquer um faria, hein? Você não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
O quê?
Sabe qual foi a reação? Pegaram pedras para atirar nele. Vocês perguntaram se eu sou maior que Abraão? Se eu tenho um nome maior do que o dele? Vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou explicar qual é o meu nome para vocês. Vocês pensam que Abraão é um grande nome? Tem razão. Deus lhe engrandeceu o nome. Vocês têm razão. Mas eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem. Abraão viu o meu dia. E vibrou quando viu o meu dia. Que dia? Abraão era profeta. Nós aprendemos em Gênesis que Abraão era profeta. Deus disse que Abraão era profeta para Abimeleque. Disse, olha, esse homem é profeta. De modo que Deus revelou para ele o dia futuro, o dia escatológico. O que foi que Abraão viu? Abraão viu o reino messiânico. Quando? Não sabemos. Mas Jesus disse que ele viu. Ele viu o meu dia. Ele viu o dia messiânico, ele viu o dia do reino, ele me viu sentado num trono, ele me viu reinando sobre as nações da terra, ele me viu sentado com um cetro de ferro regendo as nações, ele me viu regendo um novo universo, um novo céu, uma nova terra, ele viu o meu dia, e ele viu a minha grandeza, ele viu que o meu nome é grande, e vocês querem uma sugestão de qual é o meu nome? Eu vou dizer qual é o meu nome. Antes que Abraão existisse, eu sou. O meu nome é. Eu sou. O meu nome é o nome de Deus, porque eu sou Deus. E pegaram em pedras para apedrejar. E nós aprendemos então nessa história de alguém que é maior do que Abraão. Alguém que o próprio Abraão reconheceu como grandioso, que viu o seu dia futuro lhe reinando sobre todo o universo. E alguém que agora se manifesta aqui e diz, eu sou o eterno, eu sou. Eu sou maior do que Abraão. E quando nós caminhamos na história bíblica, e chegamos nos dias apostólicos, nós aprendemos em Atos do capítulo 4, que não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome maior do que o nome de Jesus. Deus fez de Abraão um grande nome. Deus o tornou influente, grandioso, conhecido por todas as gerações. Mas o Senhor exaltou o nome de Jesus acima de todo nome, mostrando que salvação só existe nele. Quem o tem, tem a vida eterna. Quem não o tem, não verá a vida, porque não conhece o nome do unigênito Filho de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas. Santo Deus, obrigado por essas três promessas que o Senhor fez a Abraão, de fazer dele uma grande nação, de abençoá-lo e de fazer grande o seu nome. Obrigado porque essas coisas, atreladas a essas coisas, a tantas lições importantes, ajuda-nos a compreendê-las, a vivenciá-las e a mudar a nossa visão do mundo a partir delas. Nós pedimos que o Senhor ajude cada um de nós aqui, para que os nossos conceitos diversos atrelados a essas promessas sejam marcados pelas realidades ligadas a elas. E assim o nosso modo de ver as coisas e o modo de viver neste mundo seja influenciado por tudo isso. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a lembrarmos da grandeza do nome de Jesus. E aqueles que ainda não conhecem esse nome, a grandeza dele, possam conhecê-lo e reconhecer a grandeza que há nele. E crendo nele, sejam salvos. Nós pedimos essas bênçãos ao Senhor, suplicamos a sua graça de nos fazer assimilar essas verdades. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém.